A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Henrique Miranda e Can Robert Bueno.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
Salvador! Salvador na Rádio Rio de Janeiro, Salvador no seu coração, você que está aí. E você que está aí na sua caixinha de som, você que está na rádio, no radinho de pilha elétrico, você que está no celular, você está no computador. Aliás, você está em toda parte, é querido ouvinte internauta. Bom dia, Pablo Luiz!
Bom dia!
Bom dia, meu amigo tricolor Caio Ferreira.
Puta boa! Pessoal da TV.
Poxa, dá um bom dia pelo cara, Pablo. Lá nos bastidores, eu queria dar bom dia pros ouvintes, internautas, você que tá aí conosco, nos acompanhando, com muito carinho, olha, muito alegria estar com vocês.
Verdade.
E dar bom dia primeiro pra Ceira Oliveira.
Olá!
Bom dia!
Bom dia!
Aí vamos começar pelos mais novos, né? Enzo!
Bom dia, Henrique, Ceira, meu queridíssimo amigo Breno e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Muita paz.
Ele é muito show, né?
Meu querido amigo Breno Pereira!
Bom dia a todos e já convido a todos vocês que estão ouvindo pelo rádio e pela internet a participar conosco, porque programa ao vivo sem a sua participação não tem a menor razão.
É isso,
então
aí.
Participe conosco.
Rimou, né? Rimou.
Isso mesmo. Rimou
ótimo,
programa,
né?
Ao vivo, sem sua participação,
não tem razão.
Não há razão.
Aquela história, quem sabe faz ao vivo?
Quem sabe faz ao vivo.
Pois, já diria um grande filósofo.
Essa é plágio, essa é plágio. E a gente tem que criar uma outra aqui, pois que é o programa ao vivo sem sua participação, não tem razão.
É verdade.
Novo bordão.
Gravou, é isso aí.
Pois é, o novo bordão que também rima. Então tá tudo aqui. Então, mas vamos começar o nosso programa aqui, o tema... É a segunda parte, a gente esteve com o LG aqui, batemos um papo muito bacana. E eu acho que a gente chegou a alguns pontos de reflexão bem interessantes. E a gente viu a participação dos ouvintes, dos internautas. Mas queremos, como o Breno falou, a sua participação importantíssima. Porque é um programa ao vivo, a gente está aqui
Isso mesmo.
Esperando que você fale sobre o assunto ou aquilo que isso é importante também, né? Aquilo que é a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para todos nós. Mas a gente quer começar até com uma opinião, porque nós fomos às mocidades espíritas, fomos aos centros espíritas, colhemos informações. E tem um querido trabalhador do movimento espírita, que é o Zósimo Costa, né, de Comerge, é da Gremiação Espírita Pedro II, que deixou pra gente um recado muito importante, que vai ser o start pra gente começar a bater o nosso papo. Então, querido ouvinte, internauta, preste atenção, nosso querido Zósimo Costa.
Companheiros, falar sobre os desafios para mantermos os jovens interessados no espiritismo não é uma questão simples. Para se manterem na casa espírita, entendo ser importante que os jovens se sintam acolhidos, respeitados e compreendidos nas questões que trazem. Se forem estimulados a colaborar, perceberem que as suas ideias são ouvidas e que eles podem se tornar protagonistas em ações associadas aos trabalhos da casa, é possível que gostem de estar lá. Quanto ao interesse pela doutrina, acho que os responsáveis pelos estudos precisam oferecer encontros mais dinâmicos e conformes com uma pedagogia mais moderna, alinhada às atuais experiências dos jovens. Também é muito importante que apresentemos a doutrina com o seu potencial de orientação e suporte para os desafios da vida. Incorporação das vivências artísticas, que tocam os sentimentos e estimulam as reflexões, é fundamental para isso. Além disso, penso que tudo pode fluir melhor se a família se engajar nas vivências de transformação pessoal e nos trabalhos que a casa oferece.
Muito bem.
Fantástico. Obrigado, querido Zózimo. Um abraço para você. Eu trabalhei junto com o Zózimo na evangelização, então tenho um carinho muito grande e respeito pelo que ele fala. Agora, ele falou muitos itens, eu não sei se vocês querem começar por algum item que chamou a atenção de vocês.
Sobre as artes. Ah. Achei sensacional. Como Erge é arte pura, né? E é muito importante que o Zózimo citou a questão da evangelização diversa, né? Tendo várias opções de como consumir o conteúdo, os ensinamentos. Então, é muito importante que na hora, né, da gente abraçar, né, o evangelizado, o jovem, né, apresentar não só sabe, aquela coisa básica do ler, né, do explanar, mas também do lúdico, né, que ajuda também muito na percepção daquilo. Ele também falou sobre eu entendi um trabalho conjunto, né, porque não é só o evangelizador esperar os jovens, mas ter o incentivo dentro da casa também. Sim. Né? Então é um trabalho conjunto na evangelização, um trabalho conjunto em casa, trabalhar não só o jovem, mas também a criança, a família, né? Então acho que são itens muito importantes que o Zózimo abordou e que contribui para essa questão da evangelização acolhedora, inclusiva, porque é um espiritismo para todos, né?
Então, gente,
semana passada o LG esteve aqui e falou a posição do ponto de vista do jovem, né? Então, o que ele falou praticamente resume tudo que o jovem tem como dificuldade para continuar no movimento espírita, para se sentir interessado no movimento espírita. Agora, quando a gente pega o depoimento do Zózimo, por exemplo, a gente entende o seguinte: a hora que o discurso do Luiz Gustavo e o do Zózimo se encaixarem numa casa espírita, está resolvido o problema. Porque o Zózimo fala muito sobre a questão da casa espírita promover o protagonismo do jovem.
Sim.
Ele fala sobre essa ideia de serem reuniões dinâmicas, de serem reuniões que estejam de acordo com aquilo que o jovem se interessa na atualidade e fazer com que ele tenha um caminho de alcançar protagonismo na casa espírita, que muitas vezes as pessoas têm medo. Porque acham que o jovem não está preparado, que acham que... É aquela história, né, que o Luiz Gustavo falou aqui na semana passada. Foi até perguntado a ele se algumas pessoas têm medo da participação do jovem. Então, ouvindo o que o Zózimo fala, que é muito importante em relação a todos os pontos, eu destaco esse da casa promover o protagonismo do jovem, que foi o que o LG falou aqui semana passada. Então, quando esses discursos se unirem na casa espírita, pronto, acho que a gente vai ter um grande caminho para a resolução disso.
Ah, sim.
Com certeza.
E aí,
É muito gostoso quando você vê as coisas se encaixando, né? Como você disse, o jovem trouxe, uma pessoa responsável pela evangelização também trouxe. E é fundamental tudo desde o início. E esse exercício do respeito, né? E quando fala assim, o jovem não está preparado, ele não vai estar nunca se não for dado oportunidade. Tem que ser dado oportunidade,
sim,
né? Para que ele comece a trabalhar e você vá, entendeu? Com ele crescendo.
Chegar na linguagem deles.
No Centro Espírita Amaral Ornelas, lá ali no Engenho de Dentro, a Karina Ocanha está fazendo um trabalho muito bom de protagonismo jovem.
Que coisa boa.
Pois é, então você tem jovem já ali, já no passe, você tem jovem na biblioteca, você tem jovem já na evangelização.
Ele vai conhecendo como é que funciona,
mas
né?
Mas qual é o segredo disso tudo? O Breno falou, o segredo é o quê? É dar oportunidade.
Sim.
Né? E não ter medo. E eu fico, a pergunta é, por que ter medo do jovem? Alguém sabe responder isso? Por que a gente tem tanto medo do jovem?
Talvez seja pelo choque de gerações. Porque o jovem de antigamente não é o mesmo jovem de hoje em dia. Né? Mas isso não é desculpa. Porque é um trabalho contínuo. Né? E que um dia, todos nós aqui vamos desencarnar. Quem vai dar prosseguimento?
É mesmo?
Exatamente. Precisa preparar.
Eu acho que sim.
Deprimi agora.
Pelo que eu tenho estudado, uma hora a gente vai desencarnar. Inclusive, a gente nem sabe quando.
Exatamente.
Né? Porque a programação que sabe a hora, a data certinha.
Assim, você assustou o ouvinte, Enzo.
Não, mas é a realidade. Né?
A gente não pode mentir no rádio, né?
Não pode.
Não vai ficar gravado, disponível.
Pois é, isso aí.
Mas é importante, entendeu? A gente dar essa voz pro jovem. E esse medo, esse receio, às vezes porque vários lugares são, assim, muito tradicionais. Quer dizer, trazer uma linguagem atual discutir de uma forma que o jovem entenda, às vezes a dificuldade é da pessoa que está ali à frente.
Eu estava...
Exemplos atuais e não discute assuntos atuais.
Eu estava ouvindo uma palestra muito interessante falando de Pestalozzi. Foi até o professor César Reis, nos 97 anos da casa do Centro Espírita Legionário de Maris, que aqui a gente vai ouvir até a Giovana dar o depoimento dela.
Dando spoiler.
Da mocidade. E ele falando sobre Pestalozzi, e Pestalozzi colocando ali uma pedagogia dinâmica, atual, isso no século XIX, né? Kardec até pegou toda essa pedagogia e aplicou na doutrina dos espíritos. Mas essa pedagogia moderna, essa atualização, ela é importante para o evangelizador hoje ter essa visão? Ou será que o espiritismo não está acompanhando esse dinamismo dessa pedagogia que está chegando, né? Então, Pestalozzi, por exemplo, mas a gente tem o Celestino Freinet, a gente tem Piaget, a gente tem outros pedagogos que estão aí e que trazem coisas boas e novas. Será que a gente está parado numa escola falida e trazendo esse modelo para dentro da casa espírita?
Quando a gente lê sobre a doutrina espírita, principalmente as obras básicas, uma conclusão que eu já cheguei é a seguinte: a gente tem que ter realmente na consciência que o espiritismo é sempre atual. Sim. Ele está sempre muito atual, mas o movimento espírita muitas vezes deixa para trás muitas coisas. O movimento espírita muitas vezes acaba, pela nossa própria deficiência, porque nós fazemos o movimento, não tendo o traço de modernidade que é necessário. E é claro que o Kardec sempre deixou muito expresso para nós a necessidade da gente se atualizar. E é claro que a gente precisa estar em contato com as novas teorias, com as novas metodologias de educação, para que a gente também vá adaptando, porque o ser humano vai reencarnando e vai trazendo novas gerações que têm novas demandas, né?
Perfeitamente.
Mas aí você traz uma coisa interessante, porque é fundamental a questão da capacitação, né? Então, às vezes, tem lá a pessoa que sempre fez daquele jeito. Então, tem uma pastinha, tem aquela sequência e a pessoa não sai daquilo. Então, pois quer dizer, é fundamental que se discute, que se converse, que se traga novidades e que, de repente, nessas reuniões para mudança, se tenha jovens.
Sugestões, né?
Que o evangelizador seja um pedagogo, mas que ele tenha noção da pedagogia. Então, isso é importante.
E quando uma casa não tem condição de capacitar, além do CERJ, além do seu, às vezes a casa, uma outra casa tem. Quer dizer, a casa que eu frequento já fez capacitação de evangelizador e outras pessoas de outras casas foram participar.
Tem o EAD aí. Tem EAD da FEB, que tem, por exemplo,
EAD a ensino à distância.
EAD ensino à distância da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que realiza a formação de evangelizadores espíritas inclusão.
Olha,
principalmente focado para a questão de deficiências, né? Como autismo e tudo mais. É interessante essa sua fala. Fala, Seira, porque é importante que também as capacitações, né, acompanhem também essa evolução, né? Porque a gente está em constante aprendizado. Eu fiz capacitação no passado e não preciso mais. É importante a gente continuar constantemente.
Mas para isso é importante que as casas espíritas
incentivem também, né,
em ligação com as suas federativas, né, e com o acesso, né, aos centros de unificação, no caso, os seus, né, que é o centro, que é o meu Deus do céu, eu faço parte, esqueci o nome, né?
Conselho Espírita de Unificação.
Conselho Espírita de Unificação. Em contato com as federativas, no caso nosso aqui é o CERJ, né, que
Sim,
é o
Conselho Espírita do Estado de Janeiro.
Essa eu acertei de primeira.
Boa!
É importante que os centros estejam, porque tem muito curso, tem muita atualização.
Mas precisa ser divulgado,
não gosto muito de capacitação, mas tem muito, né?
E por mais que não seja assim, adesa, porque tem muito centro espírita que não é adesa ao CERJ, como é o caso de uma que eu frequentava, mas isso não impede do centro espírita estar conectado a esses eventos, a essas questões importantes, que vai beneficiar o próprio centro espírita.
Com certeza. Bacana. Como você disse, é um aprendizado constante.
Isso. Sim. Olha, participe pelo 21 984 86 7633.
Mande a sua opinião.
Porque o Enzo tá ali no telefone e vai ficar muito triste.
Se pois não tiver é, gente, não tem ninguém aqui.
Não tem ninguém. Não
só
tem,
não mande áudio.
É,
mande
é isso, é importante.
Mas tem no Face.
É. E esse número que foi dado é um número de isso. WhatsApp. Gente.
Áudio é, isso, é isso mesmo. Segunda-feira não vem participar, né, Cera?
Três horas da tarde.
Isso aí. Mas é o engraçado, o Pablo mandou aqui aniversariante do mês. Eu não entendi porquê, depois eu vi que é aniversário dele.
Pablito!
Então, já entendi,
isso
Pablo.
Chama-se... Tá fazendo...
Cadê o parabéns? Cadê
pois
o parabéns?
É dia 29, tá longe, né?
Você é advogado em causa própria.
Mas eu acho que alguma indireta que ele tá dando pra gente lembrar.
Dia 29. Direta.
Já começar de agora.
É. Vamos mas registrar. Só registrando aqui o João Kleber, aqui do Controle Patrimonial, o Thiago Dias. Também, que é tudo dia 8. Olha só, já passou. Recebe nossas bênçãos de amor.
Com certeza.
Seu Valdenor é uma figuraça, né?
Demais.
Gente,
demais.
O Valdenor é da zeladoria aqui. Uma gente figura. Gente muito boa. E aí o Pablo Luiz, depois eu apresento ele, acho que não sei se vocês conhecem.
Ele não gosta de aparecer, mas uma hora ele aparece nesse mês de janeiro.
Mas vamos lá, gente. Quem é que tá com a gente aí no Facebook?
Ditinha Araújo, com um coração lindo.
Ditinha.
Deu bom dia, amigos e amigas queridos. Já deu like, compartilhei também o programa.
Legal, obrigado.
A Estelina Miranda, não sei se vocês conhecem.
É a culpada, é a responsável pela vinda do Henrique Miranda.
Exatamente.
Tá. Muito bem, prazer. É.
Atos falhos são um perigo.
Agiliza isso aí, menina.
Acabou.
O
pessoal não liga muito pro Facebook.
E no YouTube? Ah, no YouTube,
tô. Tem o meu charazão aqui, André de Miranda, artista, que é lá da cabana Antônio de Aquino. Abração pra você, fica no Maracanã. Grande abraço. Conheci o André no evento,
legal.
Gostei. Um cara muito bacana. É, a Shirley Oliveira tá com a gente. Angela Dantas.
Oba.
Bom dia, turma jovem.
Bom dia.
Acho que ela tá vendo outro programa.
É. Espaço vale. Jovem é domingo, às 4 da tarde.
O Pedro Mema também tá com a gente aqui. Fala, Enzito.
Ó, Pedro Mena, do Polo 7, mais 14, mais 20.
Não acabou
beijo.
Ainda, não.
Não, desculpa.
Terezinha Gomes também.
Ah, Terezinha Gomes
só
também.
Só fala com Enzito. É só Enzito aqui. Só Enzito, né? Ó, Célia Vargas também que tá com a gente. Delmira Machado.
Ô, Célia Vargas da Cruzada Espírita Suburbana. Um beijo
bacana,
pra todos.
Bacana. Delmira Machado, que é lá da Gremiação Espírita Pedro II. Também, querida amiga. A Jandira Rosa tá com a gente. Tem um cara aqui que eu gosto muito desse cara. Faz um trabalho muito bom, que é o Augusto Hanwinkel. Só eu e a mãe dele sabemos falar o nome dele. A nossa Fabiane Carvalhosa tá sempre ligada aqui na Rádio Rio de Janeiro. Carmen Rocha, bom dia. Tô sempre bom dia para ela. A Terezinha Gomes está dizendo que acha que não é verdade que não dão espaço para o jovem. Ah, sim, que não dão espaço para o jovem por medo e vaidade.
Gostei.
Como é que é?
Gostei.
Eu não entendi. Como é que é?
A Terezinha diz que não dão espaço pro jovem por medo e vaidade.
Como é que de repente negócio? Perder o espaço,
eu,
né?
Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre
como
isso.
Como é que é aquele negócio, Círio? Você que trabalha na psicologia, como é que é? É o nosso alter ego, né? A gente às vezes quer falar um negócio, mas alguém vai e fala pra gente.
No espiritismo é sintonia mesmo.
Mas se a gente for falar do... chegando no Pestalozzi, né? O Pestalozzi falava, porque ninguém é uma folha branco, né? Isso sem a ideia da reencarnação. Nós que somos reencarnacionistas, a gente tem que pensar isso. Aquele jovem ali traz uma bagagem incrível.
Com certeza.
Mas o Henrique, eu queria só comentar o que a Terezinha falou, porque isso acontece em qualquer tipo de corrente religiosa, qualquer tipo de organização não governamental, onde a pessoa trabalha pelo voluntariado. Então, muitas vezes a pessoa trabalha ali até para preencher um vazio que ela tem na própria vida. E é bonito, porque é uma coisa que a pessoa faz no momento em que ela podia estar fazendo coisas inúteis para o pro progresso dela e do próximo, né? Mas acaba que aquilo ali, muitas vezes, vira o ponto mesmo de referência daquela pessoa para si mesma. E ela, quando vê uma pessoa chegando, né, a juventude, que é contestadora, que traz novas ideias e de repente pode promover uma mudança, dá uma insegurança na pessoa. E a pessoa tem o medo. Né? Então é interessante a gente se policiar. Nós que somos trabalhadores de casas espíritas e de movimento espírita, é extremamente importante que nós nos policiemos para que não caiamos nesse erro de achar que aquele trabalho é nosso e de que tem que ser feito da nossa forma, do nosso formato, para ter a nossa cara, para que nós sejamos vistos como pessoas importantes ali.
Não é, é para nós, né? Isso. É para um geral, né?
Não, é interessante porque o espiritismo aí chega e ele quebra uma porção de modelo.
Sim.
Né? Muda a, uhum, né, a ideia de religião, muda uma porção de,
sim,
coisa.
Sim.
Né? E a gente tá. A gente tem já esse espírito de mudança, mas parece que não. Introjeta,
na verdade,
volta aí, né? Para muita gente, não, imagina. Para muita gente, a mudança assusta. O novo, o não saber o que vai acontecer, assusta.
E o desprendimento,
aquela,
né?
Aquela rotina, aquele conhecimento traz segurança.
Sim.
E eu vou bater de novo na mesma tecla, que o espiritismo promove tudo isso aí que você falou. O problema é quando ele encontra o espírita.
Que é muito difícil a gente se desprender, a gente tem as nossas manias, as nossas, o nosso jeito, e renúncia. Sim. Espiritismo nos convida à renúncia, à reflexão. A gente se desgarrar de sentimentos que não fazem diferença pra gente e pro outro.
Agora,
né?
Citando um exemplo, né? Teve uma jovem, né? Que ela queria participar de um trabalho social dentro da casa. Todo mundo foi contra, porque ela era jovem demais.
Uau.
Ah.
Ô, Henrique,
pois é.
Pra gente preocupados dar... com ela, essa foi a justificativa.
Que coisa. Acontece, gente. Tá falando de um assunto aqui que parece meio distante, mas nas casas espíritas a gente vê muito isso. Tem mais um depoimento aí, não é, Henrique? A gente já colocou o Zósimo Costa lá na Gremiação Espírita Pedro II, mas parece que a gente traz também o Ricardo Fernandes, lá do Grupo Espírita Luz e Verdade. Lá na rua Araci, número 718, Jardim Éden, São João de Meriti. Você que mora aí perto, quer conhecer uma casa muito bacana. As reuniões são às segundas-feiras, às 8 horas da noite.
Ele fez um marketing carregado aqui agora, hein?
É. Então faça olha com o Valete Luz Pimentel de Almeida e vamos ouvir, então, o nosso Ricardo. Pablo.
Penso que são vários desafios, mas talvez um deles seja a dificuldade nossa, enquanto orientador de mocidade, fazer com que o jovem perceba que os postulados espíritas, reencarnação, imortalidade da alma e tantos outros, podem contribuir muito para o entendimento dele, para a compreensão das desigualdades sociais que ele vivencia, para as questões que ele luta na sociedade, seja na faculdade, na escola, no seu ambiente de trabalho, como combate à intolerância religiosa, homofobia, misoginia, quer dizer, ele perceber como ele pode, com o conhecimento espírita, traduzir isso em exemplos práticos no dia a dia, compreender o mundo em que ele vive e compreender a sociedade do qual ele faz parte. É tirar o espiritismo do livro, de uma estante inacessível e trazer para a sua vida prática. Se a gente conseguir fazer esse link, ele vai perceber como o espiritismo é vivo e pode ajudá-lo, né, a solucionar, a entender pelo menos tantos problemas que o afligem na sociedade moderna.
Eu vou deixar então vocês com esta fala brilhante do Ricardo e a gente vai para o intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Sai daí.
O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro.